Cristina, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly e ouvintes da Rádio São Francisco, tudo bem?
Tudo, obrigada por nos atender. Cristina, quais são as novidades que vêm aí neste encontro? Um tempo, né, de parada, de reedição do evento, de olhar para dentro de si mesmo como encontro sul-americano e trazer apontamentos, tendências com todas as mudanças que vieram no pacote.
Exatamente, Beverly. Pensando na segurança de todos, este ano o encontro acontecerá de forma online, né, nos dias 22, 23 e 24. E teremos aí diversas palestras, né, profissionais renomados, palestrantes renomados, que vão trazer sobre essa temática conteúdos sensacionais, falando das habilidades dos profissionais do futuro, né, essa tecnologia em tempos de mudança, os novos olhares, as novas práticas. Então, será um evento que proporcionará, né, dentro dessa realidade que estamos vivendo, né, porque devido às normativas e restrições impostas pela pandemia, houve essa necessidade de adequação. Então, precisou-se buscar alternativas de trabalho, e sendo uma delas o home office, que se fala tanto, né? E essa modalidade de trabalho, ela veio para ficar, estimulando as organizações, os profissionais, na busca de melhores práticas e intervenções, envolvendo toda a gestão de pessoas e a humanização corporativa.
Agora, obviamente, Cristina, dentro desse contexto do que veio para ficar e do que vai funcionar melhor ou pior, a gente sabe que os cenários eles vão mudando, a vida ela é um movimento, né? Inclusive nas organizações. Então, quando a gente fala em humanização, já era difícil fazer humanização, criar ambiente de trabalho, né? A gente falava aí, tem até indicadores para olhar como é o ambiente de trabalho e quanto isso impacta, né, na resolutividade do que se faz dentro de uma organização e assim por diante. Mudaram-se nomenclaturas, né, chefe, trabalhador, passam a ser líderes, passam a ser colaboradores. Quer dizer, a gente teve uma série de adaptações, mas elas ainda não eram exatamente a sinergia do tempo da era digital. O que vem com isso? Mesmo que se faça alguma parte em trabalho híbrido, como é que se faz, por exemplo, gestão de pessoas, sendo que elas não estão ali, né, presencialmente? Como se faz para que eles tenham qualidade de vida, evitem, por exemplo, a síndrome de Burnout, que sim, aumentou muito desse período de home office? O que vem como tendência? Como faz essa humanização?
Uma das formas, Beverly, de fomentar um ambiente acolhedor, humanizado, é imprescindível trabalhar a relação de autonomia e a expressão da criatividade. Uma criatividade com liberdade e responsabilidade para o cumprimento das atividades estabelecidas. Então, é preciso estar muito atento aos movimentos percebidos nos profissionais, observando seus anseios, atendendo suas necessidades, muitas vezes tendo uma escuta assertiva, tá? Está sendo adotado pelas organizações essa escuta assertiva, com atendimento das mais diversas áreas, né? Um acompanhamento psicológico. Então, está tendo essa preocupação, inclusive tendo uma melhora na comunicação interna, tá? Para que haja um alinhamento, porque é necessário, né? Para que tenha um compartilhamento de informações, é preciso estabelecer essas reuniões, essas práticas. E hoje as plataformas digitais nos ajudam muito, né? Elas favorecem para essa interação social, esse contato com as pessoas, porque nós nascemos para viver em grupos, né? Nós não podemos viver isolados.
Claro, Cristina, uma outra coisa importante tem a ver também com o perfil, né, de cada pessoa que vai atuar na organização, seja um colaborador ou lideranças, enfim, não importa a hierarquia. A questão é de que nem todo mundo tem o perfil para trabalhar afastado, né, dos grupos ou trabalhar em casa, porque daí são duas gestões, né, a gestão do seu próprio rendimento profissional e mais a gestão do lar, que muitas vezes acaba confundida. Então, essa disciplina não é para todo mundo, a pandemia também mostrou isso, né? Então, como as organizações organizações deverão lidar com essa questão, por exemplo, de gestão de pessoas, de humanização, de avaliação de perfil, de vocação para aquela ou para essa função dentro das organizações, ou em espaços online ou em espaços híbridos?
Que hoje esse modelo híbrido, né, o que as empresas também estão estabelecendo, essa forma híbrida de trabalho, ajuda bastante para que se possa estar migrando, né, a jornada na residência e também parte na empresa. Então, você falaste muito bem sobre a disciplina, não são todas as pessoas que têm essa disciplina, que conseguem trabalhar em home office o tempo todo. Então, esse formato híbrido, ele já vem ajudar para que se estabeleça essas relações de uma forma mais assertiva, para que se consiga fazer essa gestão de pessoas, também olhando a necessidade de cada um, porque nós nos deparamos num cenário onde as pessoas, isso eu ouvi algumas declarações, né, o quanto que eu precisei ser profissional, ser mãe, ser esposa dentro de, né, do mesmo cenário. Então, o olhar das organizações neste sentido é justamente para que a gente tenha resiliência, para que a gente reconheça e aceite a nossa vulnerabilidade e trabalhando com práticas, né, para que se possa gerar mudanças, é essencial aumentar o nosso nível de consciência. Então, o quanto que a gente precisa estar consciente deste novo formato e não resistente, né? Não olhar apenas num viés de negatividade, mas tudo que também abriu-se dentro desta realidade. Abriu-se um mercado efetivamente globalizado, tanto para as empresas quanto para profissionais das mais diversas áreas e regiões do país. Isso por si só já é uma grande evolução e inovação nas relações de trabalho. Então, as contratações feitas em diversos estados, né, eu poder trabalhar, né, num estado e estar respondendo para uma empresa da Bahia, São Paulo, né, enfim. Claro. Tudo isso já está sendo apontado como positivo também, né, essa adequação está sendo apontada como positiva.
É, tem um outro fator importante também, que agora, nesses meses, né, de pandemia e, obviamente, de se estabelecer esse novo contexto de trabalho que virou uma realidade, como você já bem explicou, Cristina, teve também aqui uma certa, assim, um diálogo, né, um debate sobre até onde vai a responsabilidade da organização lá na casa daquele colaborador que está fazendo sua atividade em home office, né? Por exemplo, a gente discutia antes disso, desse modelo, se podia ou não usar telefone celular, né, as horas que ficava nesse aparelho, a serviço ou não serviço, e teve toda uma reestrutura também do sistema jurídico e das leis trabalhistas para poder inserir nessa nova prática que a gente sabia que estava acontecendo, né? Isso posto, agora tem as questões que envolvem, por exemplo, uma lâmpada adequada, ergonomia no ambiente de trabalho, que na organização a gente sabe que as empresas se ocupam disso, tem setores, tem né, espaços, departamentos que cuidam disso. Mas em casa, como interferir? Até onde vai a mão da organização nessas questões, por exemplo?
É muito importante, né, se fazer um estudo dentro disso, e algumas organizações, inclusive, que eu atendo, né, cederam cadeiras, mesas, né, para que seja colocado nas residências, favorecendo para que não haja problemas, né, de ergonomia e problemas voltados a essa necessidade das pessoas. Então, a criatividade nesse momento foi essencial, Beverly, né? O quanto que as empresas precisaram estar atentas e também criativas no sentido de que forma que podemos suprir as necessidades das pessoas. E o mais importante é evidenciar o fortalecimento desse autocuidado, né? O quanto que eu estou em um ambiente adequado na minha casa, né, para realizar o trabalho estabelecido. Então, tem que haver aí uma integração, né, de necessidades, de valores nesse sentido, para que haja uma combinação favorável e atendendo às necessidades das pessoas. Então, eu percebo que as empresas estão atentas a isso, estão com essa necessidade também de evidenciar o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas trabalhando na sua residência.
Cristina, obviamente tudo isso que a gente acabou falando aqui como tendências, apontamento de cenários, é justamente o objetivo do encontro, né? É o encontro que trata disso, estimula, e o prêmio que reconhece as empresas que já vêm se destacando nessa linha de inovação em gestão humanizada. Então agora, nesses próximos dias, acontece esse encontro sul-americano, né, de recursos humanos. O prêmio mudou de nome, né, a partir desse ano, dessa edição, chama-se Prêmio Doralício Siqueira. Você pode falar rapidamente sobre como vai acontecer então o evento e especificamente os destaques dessas empresas? São 9, né, reconhecidas no prêmio?
Exatamente, Beverly. O prêmio ESAR Doralício Siqueira acontecerá, então, num jantar, né, haverá um jantar na terça-feira, dia 23, agora de novembro, né, no Hotel da Londres, em Bento Gonçalves, onde 9 empresas serão agraciadas em 2 categorias, que são as melhores práticas de gestão de pessoas e também a humanização corporativa. O objetivo será reconhecer, homenagear, incentivar essas melhores práticas que venham a inspirar, né, favorecer e inspirar outras organizações dentro deste contexto.
Perfeito. Bacana demais. Parabéns mais uma vez aí à RH Serrana por estar envolvida, né, com a realização desse evento, agora também de forma online, ao vivo, vem também alinhada com as mudanças do tempo. Então, bacana. Obrigada. Eu sei que tem aí a possibilidade das pessoas se inscreverem, né? Quem é ligado à gestão empresarial, né, de recursos humanos, tem essa oportunidade. Você quer deixar o serviço aí?
Sim, por favor, entrem no site, gente, www.esar. E entre no site, tem todas as informações, a programação, dá tempo ainda de se inscrever. Iniciará segunda-feira, dia 22, no turno da tarde, às 13 horas. Serão 3 dias de excelentes palestras que nós gostaríamos muito que a população, né, ficasse atenta, porque terá muitas informações dentro disso que falamos agora. São palestrantes com um conhecimento e muito conteúdo que pode vir a inspirar, agregar e favorecer muito as pessoas, as empresas da nossa região.
Cristina, muito obrigada pela presença, viu? Um forte abraço para você.